A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto.
Porfírio, então existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com o seu progresso de pureza, sim, puros, limpos, sem defeitos, diferente dessa bicharada. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte por várias vezes e foram chamados à atenção. E numa dessas vezes não atenderam ao chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria. E esta parte, então, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se.
E assim, o progresso foi modificado, o progresso da pureza. Passou a ser um progresso do arbítrio, do excesso dos limites, daqueles que ultrapassaram os limites naturais da pureza, e tornou-se aí, então, um progresso de regresso. No programa passado, se vocês puderem rever ou já ainda estiverem se lembrando da semana passada, nós falamos sobre as questões das formas, das atividades das formas e da evolução. Quer dizer, a forma vai sendo formada, que aqui assim o Racional Superior vai nos mostrando como as formas, primeiras formas foram feitas, essas primeiras formas com as suas atividades. E as atividades, evidentemente, ou para subir ou para descer, que é a parte do progresso. Então, a forma, a atividade e a evolução determinam o progresso. O progresso é constituído dessas três partes. O progresso da pureza não precisa das formas, não precisa dessas atividades, não precisa desse juízo, porque está dentro da pureza. Nós não podemos falar o que é o progresso da pureza, mas nós podemos falar o que é o progresso por conta própria. Por isso que o Racional Superior começa mostrando para nós, né, logo no primeiro volume, de onde viemos, para onde vamos. Ele começa nos mostrando, simplesmente dizendo, lá em cima, ou cá em cima. Ele usa as duas formas, porque ele está em cima, como está aqui também, por intermédio do seu aparelho, Manuel. Você sabe que a cultura racional tem um dono, e tem um aparelho na Terra que transmitiu a cultura racional. Então, quando ele diz existe lá em cima, o aparelho está falando. E quando ele diz existe cá em cima, é a fonte do aparelho, porque o aparelho transmite o que a fonte quer. E compreender, o rádio de vocês no momento está transmitindo o programa Terceiro Milênio Rádio Geração 2000. Então é um aparelho da Rádio Geração 2000 e pronto. É o que as pessoas estão ouvindo. Compreender? Então Manuel, o aparelho do mundo racional, transmitiu a cultura racional. Mas aí é aquela velha história. Para ele poder chegar aqui, toda a transformação que ele nos relata das energias puras, limpas e perfeitas, chegarem a ficar da forma que hoje estamos, nessa forma artificial de vida, isso é uma longa história, muito longa, porque é o progresso das formas, ou melhor, o progresso da deformação. E para haver a deformação, deformar quer dizer passar por dentro de uma forma, teria que construir a forma, vejam bem, para que as energias passassem pela forma. Como é que foram construídas essas formas? Como é que foram essas novas atividades, essas novas energias que foram sendo derivadas das formas que foram sendo criadas? Por exemplo, o Racional Superior diz que a Lua começou a ser formada no sétimo degrau da escada cósmica. Ora, não havia Lua? Não, no mundo racional não existem formas. É o mundo de pureza, nós não podemos descrevê-lo. Mas na medida que as formas vão sendo formadas, no sétimo degrau da escala cósmica, aí nós temos o início da formação da Lua. A Lua foi formada para quê? Para dar estabilidade às formas da matéria. da mecânica material. Então a dona da mecânica material passa a ser a Lua. Então é importante que as pessoas compreendam que as formas que estão sendo formadas nos primeiros degraus da descida do progresso de deformação e degeneração daquela parte do mundo da pureza, esse progresso é que vem as formas se transformando em gerando novas atividades, as novas atividades gerando novas formas, e aí entra a questão do juízo. O arbítrio, ele continua, porque o raciocínio é a raiz mestra da fecundação universal. E as formas, de acordo com a atividade, elas têm um juízo. O juízo quer dizer a evolução. A forma mais evoluída escolhe o caminho de retorno. A forma mais atrasada não tem que escolher nada, ela vai continuar no atraso. E assim a natureza vem transformando toda a vida, sem nada perder, porque vejam bem, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas a transformação de energias puras, materializar em formas, primeiro de monstro, massa de energia de monstro, depois de selvagens, depois de bichos, ainda sem instrução, e até chegar à fase das civilizações, desenvolver o pensamento e a imaginação, para então chegarmos hoje na fase do terceiro milênio. Gente, é muita, muita, muita coisa, muito tempo, muita transformação. É para a gente apenas ter uma ideia de quanto antigo é o mundo. Aquelas moradas a que nos referimos, eu gosto de me referir, que é o testemunho do Filho de Deus na Terra, e que todos aceitam de bom coração. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Então são as diferentes formas. Temos as formas celestiais, mas antes das formas celestiais, é bom que as pessoas compreendam que existe a forma da pureza. Porque o céu também foi criado. A mecânica celeste também foi criada nessas transformações, em que a parte da pureza, que era a planície racional, que era pura, limpa e perfeita, de uma energia só, energia racional, pura, limpa e perfeita, que se dividiu em duas, polarizou em duas, mas é uma só, elétrica e magnética, para poder criar novas formas. Daí, por exemplo, o racional diz assim: as virtudes da água começaram a se reunir para a formação da Lua. As virtudes da Terra começaram a se reunir para a formação das estrelas. Então toda essa mecânica celeste que nós temos, das galáxias e disso tudo, são formações da água e da Terra, que não eram água e terra como são hoje, era a forma inicial de uma planície pura, limpa e perfeita, de uma energia só. Energia racional, a massa de energia racional. E aí então essa forma da planície vem se transformando. Mas a energia dos habitantes do mundo racional que causaram essa transformação em duas energias, esta energia dos habitantes, ela não se transforma. Ela é a energia de vida eterna. Por isso que nós chamamos hoje, na cultura racional, de raciocínio. É a energia de vida eterna que, no abuso da liberdade, assume, de acordo com a sua atividade e desenvolvimento e evolução, se quer ou não subir, retornar ao estado natural, ou se simplesmente quer se recusar a conhecer. Compreenderam? Então, essa maneira que a cultura racional nos expõe é para que a gente possa compreender todo esse progresso. E se vou pedir aqui a assessoria do professor Luiz Cláudio, doutor Luiz Cláudio, ele é professor também, porque todos nós somos professores.
Sou eu, filho. Doutor é você,
pela experiência.
Sou só seu auxiliar.
Quem tem a experiência, agradeço. Mas quem tem a experiência e já vivenciou um pouco é professor, tá? Porque o professor nada mais é do que um aparelho que está buscando. Chegou primeiro, vamos dizer assim, na busca. Mas não tem nada diferente do aluno, porque o aluno depois vira professor também, se souber escolher, se a atividade quiser, se não, ele não vai nem ser professor, nem muito menos aluno. Vai para a classe inferior, porque a natureza é que a natureza é que julga a atividade de cada um, a ligação que cada um tem na sua atividade humana ou desumana. Então a forma, a atividade e o juízo ou a evolução. E aí é que se constitui o progresso. Então o progresso por conta própria tem essas três partes fundamentais, e que agora nós podemos olhar para os 21 degraus. Eu pediria agora que o Luiz Cláudio relatasse somente os degraus aonde está usada a palavra progresso. Por gentileza, vamos verificar aqui nos 21 degraus da descida, aonde está a palavra progresso, apenas para que a gente se identifique e comece a compreender que houve a mudança de formas, a mudança das atividades.
É verdade, inclusive ele fala, como nós entramos na parte da planície, não estava pronto para entrar em progresso, aí no segundo degrau ele já diz, neste progresso...
Isso, é o progresso dos puros se extinguindo.
Começou o foco de luz formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo.
Vejam que nesse progresso, a forma do foco de luz. Então é o primeiro corpo que se forma. Continuando, por gentileza.
Aí no terceiro degrau, ele diz assim, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos.
Outro progresso, já são outras formas, porque houve a formação de uma máquina do raciocínio. Então a primeira forma criada pelos habitantes do mundo racional foi a máquina do raciocínio. Por isso é que depois se materializam em forma de máquina do raciocínio. Mas este progresso, se a gente puder depois, cada um na sua casa, por gentileza, acompanhe que em cada progresso as formas mudam completamente. O que se formou aí? A máquina do raciocínio, a máquina com céu, terra e água, que são os reinos da bicharada.
Neste progresso foi no terceiro degrau. Depois ele só vem falar em progresso no 18º degrau.
Só no 18º? Você tem certeza?
A palavra progresso, né?
Agora, progresso.
É, ele diz assim, nesta formação, no sexto, começaram a soltar a voz.
São as formações das formas, mas o progresso é o mesmo. É o progresso dos eternos que se transformam e nascem do chão. Aí no 18º, então, qual é o sentido do progresso?
Neste progresso, a lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também.
Ou seja, no 18º, então, é que é criado, poderíamos dizer, a forma do segundo mundo. Porque tanto a lua, as estrelas, começam na sua atividade plena. Até aí, a lua já tem atividade, as estrelas têm atividade, o sol já tomou a forma de brasão com a sua atividade. Vejam que as formas que foram formadas ao longo dessas eternidades, elas passam a ter novas atividades, essas novas atividades criam novas formas. Então a deformação só fica completa a partir do 19º degrau. Isso. Compreendido?
Isso, isso.
E aí o que acontece na... Não, mas tem a última palavra, progresso, que ele usa no 21º
primeiro degrau. Que diz, neste progresso foi nascer os primeiros passos que aí estão.
Que é a forma do aparelho racional. Então a partir do 21º degrau, a humanidade toma a forma do aparelho racional para poder assim ficar ligada na energia racional da verdadeira origem e desligar das formas que estavam ligadas na energia elétrica e magnética, que era a planície que se deformou.
O Porfírio, como você fala, no terceiro degrau, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos, ou seja, os corpos racionais...
Que não éramos. Tinham forma.
Aí no quarto, ele diz assim, neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Formação eram de monstros, né, Porfírio?
Não, seria um monstro, mas não um monstro que nasce do chão. Porque eles não estão nascendo, eles estão sendo formados. Formar é uma coisa, nascer é outra. Só nasce do chão no 15º degrau, a semelhança do que é a formação de um feto. Um feto leva 9 meses para ser formado, ele só nasce depois de 9 meses. Então, a forma humana do bicho racional, do monstro que nasce do chão, vide 18º fascículo do histórico. Primeira eternidade, monstrinhos. a fase, a primeira eternidade é de monstrinhos. No 18º fascículo do histórico, ele determina quais são as 21 eternidades do progresso do animal. Então, onde começa o progresso do animal? Quando ele nasce do chão. E onde é que ele começa a nascer do chão? No 15º degrau. É a primeira eternidade de monstrinhos. As formas anteriores ao 15º degrau da escada cósmica, vejam bem, são formações de eternos, são formações de energia, está formando a Lua, está formando as estrelas, está formando outros mundos que nada tem a ver de semelhança e comparação com o que nós conhecemos hoje. Até porque só havia basicamente uma mecânica material pura, que era na base da resina. A mecânica material era a massa de energia cósmica. Não era a massa que apodreceu, que a água penetrou a cinza. A água só penetra a cinza depois que separa as terras, 13º degrau. Então, quando a água penetra a cinza, que é aonde? Mas por quê? Que cinza é essa? A forma da resina localizada próximo ao foco de luz que veio aquecendo. Porque a natureza ela foi construída, e sabiamente construída, claro, nós temos o dono, na medida que a vida dos racionais vai formando o foco de luz começa a esquentar. O calor transforma a planície. E na medida que vai havendo essas novas atividades, as virtudes da água, da terra, vão também se reunindo no sol. Então o sol não é somente a virtude dos racionais. Ele, quando era foco de luz, somente virtude dos racionais. A forma que ele tinha. Mas na medida que a atividade da planície também vai se deformando por efeito do foco de luz, aí ele vai e toma forma de brasão. Por que ele toma forma de brasão? Por causa da água. Porque o fogo sai da água e não das virtudes dos racionais. Então o Sol passa a ser uma triambosfera, podemos assim entender? É só uma sugestão, porque ele é um corpo de energia com as três fontes. As virtudes dos racionais, que ali se reuniram, que é o tribunal, vamos dizer assim, a parte do tribunal das virtudes dos racionais, e as duas formas, as duas energias que saem da água e da terra. Então são três energias no Sol, não é uma só. Mas é a forma que ele tomou de brasão. Forma, sempre isto. As formas vão se modificando de acordo com as atividades. E assim o mundo vem ser construído. E na medida que essas formas vão se modificando, as atividades modificando, e consequentemente as atividades modificando as formas, nasce do chão, no 15º degrau, o animal racional. Mas ele nasce ainda de uma forma muito precária. Primeiro, porque a mecânica material da Lua não está toda plena. Ela só vai estar plena depois do 18º degrau. Ou seja, quando muda o progresso. O progresso muda no 18º degrau.
O Porfírio, ele diz que no 4º degrau, neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos.
E no 5º, eles já se entendiam por meio de guincho.
Sim, mas
isso
são
é formação.
Mas são formas eternas, massa de energia racional. A fase é racional, não existe bicho.
Porque tinha forma no chão, não é isso?
Ele é monstro porque a forma é muito primária. Aceno, o aceno, de repente, não tinha nem braço. É como que fosse um ovo, vamos dizer assim. Poderíamos comparar essas formas a um ovo. Este ovo, com a formação e as transformações das formas da Lua, das estrelas e da Terra e do Sol, porque as atividades vão se reunindo, o foco de luz vai aquecendo cada vez mais até tomar a forma de brasão. Quando ele toma a forma de brasão, ele já está muito embaixo, as formas de cima persistem numa forma mais pura, energia racional ainda, e as formas que estão mais próximas do foco de luz, dentro do buraco, vão se deformando mais e mais. Até que a água penetra a cinza e as formas que foram formadas, os corpos de energia elétricos e magnéticos, que é o sexo, que está na parte da resina, que corresponde à degeneração da água, e na parte da planície, que corresponde à degeneração da água, e a parte que está na cinza. Estes corpos é que vão dar causa aos bichos que vão nascer do chão. Mas entendam, o que vai nascer do chão é classe racional. porque a energia toda ainda é racional, ainda não é aquela polarização do elétrico e magnético como é a partir do 18º degrau. Porque é um progresso de transformação das formas racionais. A Lua são novos corpos, o animal racional vai sendo formado, mas ainda não é, a categoria de bicho. Então, na medida que a Lua vai tomando a forma de Lua, por ser ela a dona da mecânica material, ela vai modificando aqueles corpos que estão na água e na terra. A Lua é formada pelas virtudes da água e da terra. Ou seja, a atividade da água e da terra degenerando e deformando dá consequência a novas formas. As novas formas têm novas atividades e as formas que estão sob o efeito. Aqueles corpos que estão sendo formados em cima da goma e da resina, eles vão sendo modificados, mas todos eles são eternos, não são bichos.
Ô Porfírio, por que que você usa esse termo monstro?
Monstro. É a forma inacabada, monstro. É a forma não. Primária. Porque energia não sabe, não sabia, entre aspas, como fazer as formas.
Ô Porfírio.
A coisa vai sendo desenhada, só para complicar bem o entendimento da gente, é que as energias vão desenhando adiante conforme os efeitos que vão sendo produzidos.
Ô Porfírio, você não acha então que nasceu como monstro porque cometeu uma monstruosidade?
Pera aí, nasceu como monstro no 15º degrau.
Porque nós cometemos uma monstruosidade.
Não, porque a forma ainda está inacabada. É, claro, a monstruosidade que foi criada
que
foi lá em
cima. Nós cometemos,
Sim.
Ganhamos essa condição de monstro.
É o progresso dos monstros, vamos dizer assim, mas ainda puros. Progresso de monstro que começou a partir do 3º degrau. Por gentileza, vamos ver a palavra progresso novamente, que eu não tenho decorado, mas é bom a gente ler. Qual é o degrau aqui? Perdão, rapidinho.
18º.
Não, antes, o anterior.
Terceiro.
É, no 3º degrau. Aqui entra este progresso que vai até o 18º. Então, este progresso é o progresso racional. O bicho que nasce do chão é racional. Mas por ter nascido do chão, as energias ainda estão em formação. E vai ganhando, vejam bem, a atividade da Terra vai ganhando a força do magnetismo. Porque vai polarizando muito a energia magnética de um lado, a energia elétrica do outro. Então começa a criar-se o mal, a realidade do mal. Vai aos poucos, gradativamente, e ninguém percebe o que está acontecendo, porque tudo isso é muito, muito naturalmente. O fato é, a partir do 15º degrau, nascem os monstrinhos, a primeira eternidade do progresso do animal racional, na Terra, na matéria, vamos dizer assim. Mas que só ganha realmente a deformação completa a partir do 19º degrau, que aí então é que vem a fase dos selvagens, e depois então no 20º degrau vem a fase do animal racional. Tudo isso, toda uma construção. E agora, então, o ser humano, na forma de animal, vai passar para a forma de racional, se quiser. Ou continuar na forma do irracional. O que nasce do chão, nasce, não vou dizer puro, limpo, perfeito, porque não são formas puras, limpas e perfeitas, são formas de monstros. Oswaldo, que é bom perguntar.
Nós vamos tocar música.
Ah, vamos tocar música então. E as pessoas vão continuar acompanhando aqui a nossa explanação da cultura racional para entender por que que o mundo ficou do jeito que está.
Nasce monstro e continua muito tempo sem saber de nada.
A forma de monstro e a atividade de monstro são coisas diferentes.
E fica, cresce sem saber de nada. E a música que nós vamos ouvir é a música Cleopantomas.
União ao Universo. Pelo desenvolvimento do raciocínio, aí a paz, amor e fraternidade e concórdia universal. Um por todos, todos por um. Só assim sairemos dessa pálida infância e estúpida vida de Cleopantomas.
Onde está a consciência do povo? Consciente como pinto no ovo. Criaste com autoridade, sem nunca conhecer a verdade. Depende da autoridade, vivendo fantasiado. A minha
mentira foi criada na infância. Tanta mentira e tanta ganância. Ensino certo pra criança, mania de água na pança. Meu fantoma, nessa terra do resto que se dane, esperançosos do rebanho, só pastor. O inconsciente devorando tanta gente, essa discórdia do supremo criador. Céu fantoma, eu não vim só pra massa corejar. Cada um que pensa deve sacar. Toda essa gente procurando equilíbrio, mas nunca pela consciência. Não me ligo com megalomania, nem tão pouco da mediocridade. Vira fácil, cheguei na cidade, querendo paz e felicidade. Meu fantoma, ó pau pra ostra, comendo torresmo, amando o próximo, combate mesmo. Cléo fantoma, Cléo fantoma, Cléo fantoma, Cléo fantoma, Cléo fantoma, Cléo fantoma,
um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Ouvimos a música Cleopantomas. Porfírio, aqui também diz que começou a separação das terras. A terra ainda não era dura como é hoje, não é?
13º degrau, né? Começou a separação das terras. Que terras são essas?
Porque ainda não era uma terra dura, ainda estava em formação.
Eu entendo que essas terras são as estrelas que estão sendo formadas, porque as estrelas têm a essência mais da terra. Pela descrição que o Racional nos apresenta, nessa linguagem simples. E depois tem um outro livro, mais aqui, coisa e tal, que ele diz assim, ele define estrelas como sendo pequenos mundos, em semelhança desse, referindo-se ao nosso, suponho que sim, né? As estrelas são pequenos mundos em semelhança desse, mas com um grau de tecnologia diferente. Então, quando começa a separar as terras, são as estrelas que vão ficando nas terras que estão lá em cima, porque nós sabemos que o que saiu da planície? A terra, a resina. Então, a resina é que vai formando a terra simbolicamente. A terra vira cinza, onde o foco de luz aquece mais, vira brasão. E aí, essa cinza perde a consistência de resina, né? A cinza já se torna mais que pueril, e a água, também aquecida, começa a chocar a cinza, e nasce aí então o mofo branco. O mofo branco é onde separa a última terra podre, é a parte da podridão da última terra. Mas isto não acontece de uma vez. Tanto é que no 15º degrau, quando começa a formação da bicharada, é a categoria de bicho que começa a formar na matéria, não é o irracional, porque toda essa formação é racional, toda ela tem raciocínio. Tudo que nasce do chão, no início, tem raciocínio, porque é derivado do mundo racional. O que foi formado nas eternidades anteriores é formação racional, é a formação da máquina do raciocínio. Mas vai materializando e vai deformando mais, justamente na parte onde o foco de luz ganha a forma de brasão e queima. Aí forma a categoria de bicho. Mas tem muitas categorias de vida acima. Então essas separações da Terra é para não haver a contaminação. Da categoria inferior, onde o foco de luz ganha a força do magnético, a energia magnética fica mais proeminente, mais forte, e aí então a forma racional ela vai perder todos os corpos que estavam nessa parte, vai perder a consistência racional, a não ser que, na programação já estava previsto isso, que haja a materialização nas novas formas que vão derivar desse mofo branco, que é o sêmen, o líquido que passa a se formar da podridão, a forma racional só é mantida pela materialização da mecânica racional na glândula pineal do bicho que nasce do chão.
E esses corpos que ainda eram racionais, eram raciocínios ainda?
Todos eles são raciocínio, todos eles têm raciocínio, mas... e todo vertebrado tem raciocínio. A testemunha, a prova testemunhal disso, é que todos os animais vertebrados têm a glândula pineal.
Não, mas eu digo, esses que ainda eram raciocínio, que não estava em formação ainda do bicho totalmente, são esses que voltaram para o mundo racional?
Uns tantos vão voltando, sempre, toda
a... Por causa da fase astrológica?
Não, isso ainda vem depois, eu vejo, perdão, meu ponto de vista, é mais adiante, a fase astrológica já é na fase da reprodução. Porque os pais, as mães, havia já uma fase de reprodução. A fase da reprodução começa no 17º degrau. 17º degrau, por gentileza, doutor Luiz Cláudio.
17º, onde começaram a surgir os casos de morte. Novas criações, durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos.
Perceberam aí? Gagos são os monstros. Mas na classe de material. Eles já estão aqui abaixo da cinza, já estão dentro da podridão. A reprodução que passa a existir é a reprodução com o micróbio da terra. O micróbio da terra é o primeiro micróbio para formar os monstrinhos na matéria. Porque a natureza como um todo aprende. As formas vão se modificando, não podemos esquecer disso. Então o mundo ainda está muito, muito aquém do que nós somos hoje, que a natureza é hoje. Então, essas formas que nascem do chão, de monstrinhos, e começam a se reproduzir, aí sim começa a nascer e morrer. Os que morrem praticando a extrema monstruosidade, aí é que vão começar a dar a consequência do animal ou do bicho irracional. Os mais violentos, os monstros mais monstruosos, que vão praticar crimes contra a vida que a natureza está proformando, então aí vem a classe inferior. Mas aí já não é mais acompanhada pela energia ou corpo de energia racional que dá a formação ao micróbio do ser humano. É muito, muita coisa. Depois, mais adiante, a oitava é que há, ou a 19ª, que é a formação dos selvagens. Veja, eu não vou precisar exatamente, mas seria
a vegetação completamente modificada já existia de noite.
Isso
é no 19ª.
19ª, né?
20ª, novas criações, novos entendimentos já se entendiam regularmente.
A vegetação completamente modificada é onde então terminaria a fase dos selvagens. Porque a fase dos selvagens, a forma humana é gerada pelo micróbio dos vegetais, da selva. Então a fase de selvagem estaria terminando aí em 19ª. Só que ele já tinha um avanço muito grande, e aí sim, Oswaldo, talvez, veja bem, apenas teria que estudar e explicar isso melhor. Esse 19º degrau seria a fase do alfabeto astrológico, em que as formas humanas eram ligadas com o micróbio da selva. Eles não morriam, eles secavam. A fase das múmias, e que aí inventaram a tal da morte. Porque a forma humana, ela sempre foi eterna, mas de uma forma que se modificou, passou a se modificar, passou a se reproduzir da classe de monstro para a classe de selvagem, e depois é que veio para a forma do pingo d'água, que o animal racional é formado a partir do 20º degrau. Porque a deformação está completa, aí entra o micróbio da água espacial formando o animal racional. Tudo isso são elementos de estudo para que as pessoas compreendam. O nosso mundo foi criado a partir do 20º degrau. Vejam bem, esses Anunnakis, essas são as energias magnéticas que estão ficando nos planetas, e eles é que vêm formar esta bicharada do segundo mundo. Aí vem a Gênese Bíblica, tem a outra Bíblia do outro lado, tem os Vedas, aí é que vem toda a criação do segundo mundo no 20º degrau.
Novas criações, novos entendimentos.
E tem um livro que o Racional diz assim: nós estamos na metade da 20ª eternidade. se referindo à forma atual do ser humano. Quer dizer, o vigésimo degrau ainda teria mais metade para ser completado. Mas, ao mesmo tempo, ele fala do vigésimo primeiro que entrou a partir de 1935. Porque a natureza, ela não é... Ah, agora aqui acabou o vigésimo, vai entrar o vigésimo primeiro.
Então, porque o resquício de uma fase dentro da nova fase, do vigésimo primeiro.
É porque ele chama de eternidade, é como que a primeira não tivesse nunca terminado, a segunda nunca terminou, a terceira nunca terminou, a 18ª nunca terminou, a 10ª, e assim vai. Então, o progresso do bicho e o progresso racional da fase, nova fase, eles se interpenetram, né? Não há um limite estanque. A gente não pode chegar e dizer, a gente não pode dizer, terminou aqui a vigésima, agora é tudo vigésima primeira. Não, a vigésima continua e a vigésima primeira vai começando.
Mas a nova já está em vigor, só que tem muitos dentro da antiga, como agora...
Fase de recuperação. Aí é que vem, nós estamos na fase do terceiro milênio, em recuperação da fase do segundo.
E muitos estão numa fase lá atrás ainda.
Que a natureza propositalmente deixou
os monstros
para que todos pudessem entender o que aconteceu com aqueles seres antigos. Aqui em Teresópolis tem um, no Rio de Janeiro tem outro, bem visível e bem evidente. Você quer falar o que tem aqui em Teresópolis, Oswaldo? A mulher de pedra, né? Pode falar. A mulher de pedra é um monstro daquela época que ficou em forma de pedra, exatamente, uma forma humana. No Rio de Janeiro nós temos a Pedra da Gávea, uma forma humana, de um monstro que a natureza preservou para que nós pudéssemos entender as formas humanas anteriores como foram.
O filho na Pedra da Gávea tem uma cabeça.
Sim, exatamente.
Uma cara lá.
Exato, exato. Então... As pedras hoje são um testemunho dos monstros, da era dos monstros e também da era dos selvagens, que não são esses selvagens que estão aqui, que a gente conhece na história universal. São os selvagens que eram feitos pelos micróbios do vegetal. Quer dizer, são formações de natureza cósmica que a nossa compreensão elétrica e magnética, pensamento e imaginação, ainda são muito rudes e primários para compreender. Por isso que o Racional Superior usou, no livro Universo em Desencanto, a linguagem simples e objetiva para que a gente possa chegar a esta compreensão.
Por fim, a gente costuma ver muito também legumes, frutas, com forma de mão, de pé, de braço.
Exatamente, porque são seres que, na sua atividade, vão ganhar a forma de uma classe inferior para não prejudicar a atividade da forma que eles tinham. Por exemplo, a forma de gente. Tem os bichos em forma de gente, praticando monstruosidades. Já vão anunciando com a sua atividade a forma que vão tomar da classe inferior. Vai perder o direito ao raciocínio. E tem aqueles que escolhem subir. Então, o jogo da natureza é esse. E o juízo final está aqui. A natureza preparou tudo para que todos aqueles habitantes, vamos voltar lá ao princípio, todos os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que se extinguiram, mas não morreram, porque são eternos, mas eles vão tomando novas formas de vida, para que eles possam voltar na hora que quiserem voltar. E a natureza cada vez arrochando mais. Que a natureza tem uma coisa que ela chama de imprensa. Ela é imprensa. E ela imprensa todas as formas de vida para que todas as formas de vida possam voltar ao seu estado natural. Mas o arbítrio é um direito que Deus, a criação divina, deu a todos. E se quiser persistir, pode persistir no uso, no abuso da liberdade, na desobediência, como assim é o princípio do mundo, e evidentemente a natureza vai imprensando cada vez mais.
E isso tudo, Porfírio, aí a natureza vai imprensando para você poder começar a desenvolver o teu raciocínio, estudar a cultura racional.
Se quiser.
Porque se você pega nesse livro, não sei se você já notou, todos os que pegam na cultura racional evoluem.
Mas todos evoluem para cima.
Deixam de ser.
Sim, mas a palavra evolução deva ser empregada tanto na evolução de retorno quanto na evolução de descida, porque é uma mudança de progresso. O progresso muda pela forma que você escolhe de evoluir. Então, o juízo final foi feito e foi anunciado para dizer para a humanidade que está na forma de animal, pensador, sofredor, mortal, que ele vai ter o direito, mais uma vez, e é a última chance, o Racional Superior informa isso, que é a última chance da vida da matéria. Ou sobe, ou desce de vez. Se descer, agora o raciocínio não acompanha mais, porque não há mais consistência da forma do raciocínio se materializar no animal irracional. Por isso que todo animal irracional, vertebrado, todos os vertebrados, tem a glândula pineal lá dentro. Esta, sim, é a glândula residual da classe inferior de vida. E que o ser humano, no segundo milênio, a ciência, classificou a glândula pineal como sendo residual, porque eles só viam a categoria de bicho. Agora é que a glândula pineal ganhou essa importância, porque é na glândula pineal que está a mecânica racional.
Mas não quer dizer que o bicho, o animal irracional, ele tenha raciocínio e possa desenvolver.
Ele tem o raciocínio já materializado, mas sem a mecânica racional. Porque a glândula pineal é o raciocínio. O habitante desce de classe, o raciocínio desce, mas ele não leva a mecânica com ele, porque a classe não permite a mecânica racional ali, porque a mecânica racional é de Deus e Deus não fez bichos.
Caramba, tem que estudar muito, Oswaldo, a gente tem que estudar
nós
muito.
Todos temos que estudar muito, porque a nossa categoria é de bicho, pensador, sofredor e mortal. E a partir do momento que todos passam a conhecer a natureza, passa a conhecer essa beleza que é a grandeza da imunização racional.
E a música que nós vamos ouvir é Imunização Racional com Tim Maia.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Imunização Racional com Tim Maia.
Que beleza, hein?
Abra a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Então, depende do desenvolvimento do raciocínio, porque todos se entenderão.
Mas para tomar todo esse conhecimento e chegar na imunização racional, tem que conhecer a cultura racional. E para conhecer, é só ler o livro Universo em Desencanto, aonde vai encontrar aonde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos, o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser, racional, puro, limpo e perfeito. Tudo isto através das mensagens do Racional Superior, um ser extraterreno, publicadas nos livros Universo em Desencanto.
E você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Várzea Shopping, segundo piso, livraria Clube Cultural, você vai encontrar o primeiro volume do livro Universo em Desencanto.
E não se espante muito com aquilo que nós aqui falamos, porque não há necessidade da pessoa compreender tudo ao primeiro tempo. São algumas décadas do nosso estudo que revelam para nós, ainda de uma forma propositiva, sugestiva, mas ainda não contundente, porque a forma contundente está no livro. A pessoa vai sentir na leitura que está vendo a razão daquilo que é. A nossa exposição é para que as pessoas tenham, de certa forma, aquela preocupação. Ah, são aqueles outros, muitas moradas. Ah, e só não foram descritas na Bíblia as muitas moradas. A cultura racional vem para descrever, como foi prometido, consolador.
Meu filho, e as pessoas não precisam se preocupar, porque é um curso. Então você vai começar no curso primário. Né?
Três cursos.
São três cursos. Você não vai começar lá em cima, você não. Vai começar no primeiro volume, primeiro grau, segundo, terceiro. Você vai evoluindo, uma evolução. Então, depois de muito estudo, você vai saber muito mais. Como na escola, você entra no primário. Então, você vai começar no curso básico da cultura racional no primeiro volume.
E é um estudo tão natural que você nem percebe. Você começa a estudar cultura racional naturalmente, aí você vai despertando para você conhecer melhor. Porque o nosso dia a dia faz com que a gente queira entender melhor as coisas. Então, toda evolução tem que ter o início, tem que ter o primário, né, Porfírio? Se não tiver o primário, como é que você vai chegar ao secundário ou superior?
A compreensão do que é o progresso. Vamos colocar aqui rapidinho a nossa amiga Heleda falando sobre essa questão do progresso artificial, que é o progresso que o ser humano criou neste mundo de matéria, e acabou se perdendo com esse progresso artificial. Mas isso aí é só um pedacinho das 21 eternidades. Vamos ouvir, que é uma mensagem muito importante do Racional Superior. Nossa.
Onde iam parar no início do progresso do artifício com o artifício? As aparências primárias eram... O progresso do artifício era um progresso desastroso, e que no fim desse progresso desastroso traria consequências desastrosas no seu fim. E o progresso das artes só poderia multiplicar cada vez mais desastres, porque com a sua multiplicação o mundo teria que passar por uma rebordosa desastrosa. Ainda mais dizendo que a multiplicação do fogo, o progresso do fogo, só podia terminar mesmo tudo em fogo, e que o mundo passaria pela fase da era do fogo, que muitos confundiram dizendo que o mundo terminaria em fogo. Não, o mundo não termina em fogo, e sim, passa pela fase do fogo. É uma fase passageira, como outras tantas que já se passaram. Mas muitos, para amedrontar o povo com suas histórias, contavam que o mundo já tinha acabado em água e que ressurgiu uma nova geração. Iam viver muito e que depois o mundo acabaria em fogo. Isso tudo, histórias de quem quis amedrontar o povo. O mundo passará pela era do fogo, como está passando, mas isto é uma fase que passa, é uma fase de lapidação. Os efeitos das vontades e dos gostos por a vontade ser livre. É uma fase passageira, a era do fogo, mas não que o mundo termine em fogo. O mundo continua sua rota de vida. Isso são fases que passam no mundo, como fases epidêmicas, epidemias e outras mais. Tudo no mundo é passageiro. O mundo não termina em fogo, e sim, passa pela era do fogo e tudo vai passando. E tudo vai passando e o mundo e a natureza seguem sua meta normal. Tudo isto porque terminou a fase do animal, por ter terminado a fase de animal, os feitos da fase entraram em liquidação. E tudo que está em liquidação está pegando fogo. Está aí a causa da era do fogo. Mas não que o mundo está pegando fogo. É uma fase natural da natureza. E assim muitos assustados e alarmados, com os contos, com as histórias, com as lendas, pensando que o mundo iria acabar em fogo, como as histórias e os contos e as lendas assim anunciaram. É simplesmente uma fase que passa pelo mundo, como costumam dizer, depois da tempestade vem a bonança. Porque tudo passa, é a terminologia de uma fase, dos feitos de uma fase. É uma evolução de lapidação da própria humanidade, que assim vem tudo em transformações e mudanças sucessivas para melhorar o estado de todos por meio da lapidação, para o aperfeiçoamento de todos por meio da lapidação. Tudo que está sendo lapidado sofre as consequências da lapidação. Mas o mundo cheio de histórias e contos e lendas alarmantes, coisas muitos de boa fé, ficavam pensando mesmo que o mundo ia terminar em fogo. Não, o mundo não termina em fogo. E sim, é uma fase passageira como as demais que já se passaram. É a era do fogo, como a que passou foi a era da água. Então aproveitaram e forjaram contos, histórias e lendas para a formação de seus castelos, também passageiros. Salve!
Está aí a lapidação, lapidando as formas, até que as formas se tornem brilhantes. O progresso tem que mudar, porque a fase do sofrimento e da morte está terminando. Agora entra a fase da imunização racional.
E para encontrar a imunização racional é no conhecimento do livro Universo e Desencanto, e aí a humanidade terá o equilíbrio, a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos. E é encontrado no desenvolvimento do raciocínio por ele ser um ser do primeiro mundo, o mundo racional.
E é isso aí, gente. Tudo isso que foi explanado aqui pelo Porfírio, pelo Oswaldo, pela Bernadette, você encontra nos livros Universo em Desencanto. Se você quiser continuar acompanhando todos esses assuntos, é só você adquirir a Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto, que você vai se inteirar a essa energia que está sendo passada para você aí na sua casa, aí na sua residência.
Era do fogo, tudo pegando fogo. Então, diziam que o mundo ia acabar em fogo, tá aí a era do fogo. Mas também tem a era de recuperação, a fase da recuperação, através da leitura do livro Universo em Desencanto.
No próprio Apocalipse, apenas servindo de referência, ele diz que 2/3 da humanidade descerão e 1/3 será provado pelo fogo. Então não é o fim do mundo, é apenas a prova e a apuração que aqueles que decidirem, no juízo final, retornar ao seu estado natural.
provados pelo fogo.
Todos nós estamos sendo provados pelo fogo. E é isso que está na hora das pessoas buscarem o novo rumo. E o novo rumo está dentro de cada um de nós. O desenvolvimento do raciocínio, para tomar a forma original de puros, limpos e perfeitos.
Vamos aos abraços?
Vamos!
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Pois então, vamos começar logo aqui pelos internacionais, Oswaldo. Hoje diferente, né? Mandando aquele abraço para Westminster, na Califórnia, a nossa amiga Elisa Lopes com seus filhinhos, a Jennifer e o Alan Lopes, né? Perdão, o Altever Fernandes, de lá de Tustin, também na Califórnia. A galera lá de New York, a Eni Vida, a Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, o Jude Desidério e o Gabriel em New York. Michele Mercado e Célia Azevedo e Eduardo em Miami, Flórida. E o Edgar em Chicago, lá dos Estados Unidos, né? O Casimir Taylor em Ohio, o Derrick no Texas. A nossa amiga Sônia Henderson e o seu filho Montanha Oliveira e o Claudio em Milford, Connecticut. Também um abraço para o Eduardo Dias, na Guatemala, o Gonzalo, no Uruguai, o Érico, na Polônia, a Ângela Patarello, na Alemanha, o Wilson Figueiredo, nosso amigo Wilson Figueiredo, na Suécia, aquele abraço no coração. A caravana de Lisboa, né? A Maria Ferreira, o Manuel Ferreira, o Manuel Figueiredo, em Portugal, e o Igor, em Barcelona, na Espanha. Um abraço lá para a África, o Ahmed, no Cairo, no Egito, e para o professor Afolabi Mohamed, na Nigéria, que a gente não pode esquecer, nossos irmãos que estão na África. Está na hora de todos se juntarem. E aqui no Brasil, Oswaldo, o abraço vai
para a equipe do Terceiro Milênio, e avisar as pessoas que nós temos um canal no YouTube, Terceiro Milênio 2121. Então, os vídeos sobre cultura nacional. Então, um abraço a todos. Não vou falar o nome de todo mundo, porque o tempo aqui é muito curto. Mas tem aqui Dr. Yasio Yoshi, Marta Chui, Mauriciana, em Nova Iguaçu, Alencar e Helenise, Cecília, Nelson Ferreira do Meyer, Antônio Chamorro, a Sonival Alves, Mira e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, João Carlos dos Santos e Priscila Lemes de Itapecerica da Serra, Mari de São Bernardo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma de Catanduva, Família Santos.
Família Santos, que é a professora Iracema, não podemos esquecer de falar da professora Iracema, da Beth e do Anderson, né? A galera toda formosa lá de Campinas também, o Celso Veloso, né? Quem mais?
Sônia Pecoroni, Carmelita, e lá em Bangu, dona Carmelita, abraço. Wilson Pantoja, Otávio, Jacarepaguá, o Santos e a Vilma, o Álvaro também lá de São João de Meriti, Anderson, Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro, Ari, caravana de Itaucara, o Mascaranhas lá em União, no Piauí, a Ileda, que participou, de Formiga, Geralda de Juiz de Fora, Inadides de Brasília, Inês Cesário e Regina Bertelli de Socorro, a Sônia também, um abraço, Sônia também de Socorro, Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiaim, Santa Catarina, e Andrei de Porto Alegre.
E aqui em Teresópolis, um abraço para o nosso amigo Roberto Cuso, o Ari Chocolate, a sua turma, a Mônica Quinupi, Janete Balbino e a galera que prestigia o programa Terceiro Milênio aqui pela Rádio Geração 2000.
E um abraço a todos que estão aqui em Teresópolis ouvindo o programa agora. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça a cultura, assinar o livro Universo e Desencanto. Você encontra no Varda Shopping, no segundo piso, a Livraria Clube Cultural, que tem o primeiro volume do livro. Obrigado pela atenção, não perca tempo, conheça o livro Universo e Desencanto. Boa noite a todos, bom domingo e salve!
Transformando, bem depressa, pode.